Eleições 2022. Quer conhecer melhor os deputados eleitos para atuar na Assembleia Legislativa de Minas na 20ª legislatura? São 77 parlamentares que vão cumprir mandatos de 4 anos, entre 2023 e 2026. Eles falam sobre seus projetos, desafios políticos, expectativas e contam um pouco de sua história até chegar ao Parlamento Estadual. A entrevista foi concedida à TV Assembleia. Acompanhe com Fernanda Moura.
Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo agora, a deputada eleita para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, Maria Clara, do Democracia Cristã. Contadora, bacharelanda em Direito, produtora rural e empresária, é filha do ex-deputado estadual por 3 mandatos da Dairon Marra, atual prefeito de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Esta é a primeira vez que participa de uma disputa eleitoral. Maria Clara Marra pretende combater a violência contra as mulheres, incentivar a criação de empregos para os jovens e a qualificação profissional. Seja bem-vinda, deputada. Parabéns pela eleição.
Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pelo espaço aqui na TV Assembleia. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje participando desse bate-papo. Eu já falei em outras oportunidades, eu sou uma fã da rádio da TV Assembleia. E aproveitar a oportunidade também para agradecer não só o espaço, mas a votação expressiva também com a qual nós chegamos aqui hoje, conquistamos esse espaço para representar nosso povo.
Pois é, primeira vez que disputa, já venceu com uma votação expressiva numa região importante do estado, né, de produção e tudo. Eu queria saber como é que foi essa campanha, deputada?
Essa campanha, eu falo que ela foi o resultado de um esforço coletivo, né? Nós todos ali, a gente percebeu muito a ascensão desse movimento municipalista, da falta de uma representação para o Alto Paranaíba, e inspirada também na figura do meu pai, que hoje é prefeito de Patrocínio, a gente percebeu a necessidade da gente construir um diálogo mais concreto com o governo do estado. E aí entrou a figura de um deputado estadual e a necessidade dessa pessoa nos representando. E eu que fui criada, né, num berço político, abracei com muito louvor essa missão, e hoje eu represento aqui todo um grupo ali do Alto Paranaíba, Patrocínio, Triângulo Mineiro, né? Fico muito feliz por essa missão, né, de poder trazer efetivamente a representação para o nosso cantinho ali.
Então, eu ia te perguntar justamente isso. Muito jovem, né, 23 anos, cresceu vendo a política em casa, o seu pai foi deputado estadual por 3 mandatos, quer dizer, essa conversa sobre o legislativo, sobre o parlamento, acontecia livremente, você acompanhava isso?
Sim, eu sempre fui, assim, muito curiosa, né, com a atuação dele enquanto parlamentar, mas eu ainda era muito jovem, né, o acompanhava, mas não tinha noção da dimensão e da importância da gente ter aquela figura de deputado estadual. E quando ele veio para o município de Patrocínio, enquanto prefeito, assumiu o executivo municipal, para mim ficou muito clara a falta que fazia essa representação e esse diálogo, né, essa pessoa que realmente fosse um canal de comunicação. E hoje a gente percebe que isso foi suprido porque a gente conseguiu fazer essa cadeira, e eu particularmente fico muito feliz de estar carregando a representação e a possibilidade de trazer essa pessoa, né, de trazer essa cadeira aqui para o nosso governo.
Maria Clara, o que você acha? A gente estava falando um pouquinho das suas bandeiras, né? O que você acha, para começar, que é uma bandeira importante lá da região do Alto Paranaíba, do Triângulo, e que também traz reflexos para o restante do estado?
Então, Fernanda, eu acredito muito na força do agronegócio, né? Eu venho de uma cidade ali que 70, 80% da nossa arrecadação vem do meio rural. E quando eu falo isso, eu não falo só dos grandes produtores, mas também da agricultura familiar. Então, eu acredito que é a chance nossa de trazer essa voz para dentro da Assembleia, para que a gente direcione políticas públicas que possam fomentar essa economia ali no Triângulo, no Alto Paranaíba.
Tem essa demanda, né, entre os seus eleitores, durante a campanha você percebeu isso,
com,
né?
Com certeza, com certeza. Principalmente ali na nossa região. A minha cidade, né, só a título de exemplo, Patrocínio tem 36 comunidades rurais, 4 distritos. Então, assim, o nosso meio rural, ele é muito estruturado, e tudo aquilo que é produzido ali significa muito para a cidade, não só em termos de arrecadação, mas geração de emprego, enfim, toda a nossa economia gira em torno disso. E quando a gente fala do agronegócio, obviamente a gente abarca outras questões também, como a questão da infraestrutura, né? E isso para mim é uma questão muito cara, porque eu venho de uma família de produtor rural, então para mim isso está muito explícito, a necessidade de olharmos para essa questão como uma perspectiva de investimento infraestrutural. Quando a gente fala do agronegócio, a gente não tem como nos remeter ao sucateamento das nossas rodovias, porque elas deixam de ser um mero meio para o exercício básico do direito de ir e vir, e passam a ser uma ferramenta de trabalho para nós, para o escoamento da produção.
Escoar melhorar a produção.
Exatamente. Então, quando a gente fala do agronegócio, não tem como não correlacionar ao investimento em infraestrutura.
Não, e tem demandas que já apareceram aqui, por exemplo, em audiências públicas, sobre galpões para armazenamento.
Exatamente,
né?
Exatamente. E aí a gente percebe também a importância do fortalecimento do movimento cooperativista. Né? Eu sou cooperado também, lá em Patrocínio a gente tem a sede da Cochupé, temos a Espocarracé, que são assim, cooperativas que têm um protagonismo não só nacional, mas mundial. E isso a gente ostenta com muito orgulho na nossa cidade, ali na nossa região, e busca sim fortalecer isso para que a gente tenha condições políticas públicas de fomento.
Outra bandeira defendida é a questão das mulheres. Nós teremos uma bancada boa de 15 mulheres, recorde aqui na Assembleia, nunca se teve tanta mulher. Tem a bancada feminina, tem a Procuradoria das Mulheres, a Comissão Permanente. Essa deve ser uma atuação também?
Com certeza. A gente já, inclusive, já tive contato com a Ana Paula, com a Leninha, que são pessoas. A Ana Paula é presidente da Comissão, né, de Defesa dos Direitos das Mulheres. E eu
a
fico
Leninha
muito
da
feliz.
Bancada.
Exatamente. Fico muito feliz porque é uma situação muito importante, principalmente a nível de Estado. Porque se hoje a gente considera Minas Gerais é líder do ranking na questão do feminicídio. E para nós, né, reconhecer que a nossa própria legislação identifica a tipificação de um crime que acontece em virtude de uma violência de gênero, isso para nós é muito sintomático de uma sociedade que precisa de intervenções. E isso começa também nos espaços de tomada de decisão. Da importância da gente ter o fortalecimento dessa bancada. Né? Se não estou enganada, a última maior bancada foi com 11 parlamentares.
É. A gente
2002.
Teve um crescimento,
Exatamente. Olha há quanto tempo, né? Há 20 anos atrás. Hoje a gente já percebe que existe também essa consciência. E eu percebi isso muito também ao longo da campanha, né? As pessoas estavam efetivamente preocupadas em levar representantes. E hoje a gente 15 parlamentares em 77. Isso não chega a 20% do nosso parlamento. E quando a gente olha em questão a nível de Brasil, nós somos 52% do eleitorado feminino. Então ainda existe uma subrepresentatividade, mas nós pretendemos muito trabalhar nesse sentido.
Sim. Não, o interessante da bancada feminina e da comissão também, que as pautas são defendidas por deputados de tanto de situação quanto de oposição, as deputadas se unem, independentemente de posicionamento político, pelas causas femininas.
Exatamente,
né?
Existe. Eu fico particularmente muito feliz com essa configuração, porque nós temos uma pluralidade muito grande de ideologias dentro da bancada feminina. Nós temos pessoas de diversos partidos, de diversas federações, de oposição, como você bem colocou, de situação, e esse é um ponto em comum que nos une em prol dessa luta, né, a favor do direito das mulheres.
E, deputada, como a gente fala um pouquinho dessa questão de ideologia política, como que a senhora deve se posicionar aqui? É até engraçado falar senhora, que é muito jovem, né? Mas como deve se posicionar em relação à questão aqui politicamente?
Uhum.
Situação, oposição ao governo, como que deve ser esse posicionamento?
Eu venho de um partido, né, a Democracia Cristã, ele é base do governo Zema, inclusive fiz campanha pelo Zema, fiquei muito satisfeita com a reeleição.
Centro-direita, né?
Exatamente, centro-direita. E assim, eu acredito muito nesse governo de agora, mas pretendo ser base, mas isso não significa que eu serei conivente com situações que não signifiquem o benefício do povo mineiro. Né? Nós estamos aqui efetivamente para defender a nossa região, para defender os interesses da nossa população. Então, obviamente, nós vamos conciliar, sim, esses interesses.
E a Assembleia tem um papel importante fiscalizador, né?
Exatamente.
Inclusive, a gente tem o Assembleia Fiscaliza, né? E tem, inclusive, um bloco independente também, tem um de situação, posição independente. Quer dizer, há formas de se posicionar aqui.
Exatamente.
No parlamento.
Eu tenho visto muito e tenho defendido muito a construção dialógica, né? Um posicionamento que busque, inclusive a oposição sistemática, eu acredito, não criticando as pessoas que fazem oposição, muito pelo contrário, né? Acho que isso é saudável e é intrínseco do debate democrático, mas eu acredito muito nos diálogos construtivos, né? Naquilo que busque efetivamente uma solução consensual para que possa beneficiar o maior interessado, que é o povo mineiro.
Deputada, além da questão das mulheres, essa questão também de incentivar o emprego entre a juventude, né? A formação, qualificação profissional também são bandeiras que foram apresentadas na campanha, né?
Com certeza, Fernanda. E para mim foi uma grata surpresa durante a campanha perceber que os nossos jovens, a dissenso, né, do que muitas pessoas falam, que estão alienados, enfim, muito pelo contrário, eu percebi que essa parte específica da população, nossa juventude, está muito empenhada, está engajada politicamente. necessariamente cobra pautas, né, que beneficiem, que prezem pela geração de emprego, e isso passa muito também, eu acredito, pela educação. Por isso que a educação é uma das minhas principais bandeiras, para que a gente possa investir não só no ensino básico, mas para que a gente possa valorizar também os ensinos técnicos, o ensino superior, né, que significa a qualificação profissional e o possível ingresso desse jovem no nosso mercado de trabalho.
Falando em áreas, já tem comissões que pretende trabalhar?
Nossa, Fernanda, aí você me pegou, porque tem várias que me interessam. É. Mas assim, a que me faz brilhar os olhos, com certeza, é a da Educação, Ciência e Tecnologia. Gosto muito da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Gosto da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, porque para nós ali, principalmente para a nossa região, por essa pauta também do agronegócio, a Comissão do Agronegócio,
da
Agropecuária e da Agroindústria. Então assim, são comissões que, se eu não conseguir presidência, enfim, eu com certeza buscarei ser membro. Se não conseguir ser membro, vou participar ativamente, sim, porque são assuntos muito caros, né, à nossa realidade.
Já tem algum projeto, alguma ideia que pretenda iniciar os debates aqui no parlamento? Ou primeiro vai esperar
Nós estamos esperando, inclusive, articulando, né, com os outros deputados, porque eu sou a única representante do DC, né, o meu partido fez apenas um deputado e, assim, fico honrada também pela oportunidade, mas a gente ainda não conseguiu articular uma bancada. Então, nós estamos ainda conversando sobre os blocos, até para ter um protagonismo maior nas comissões e já começar a protocolar os nossos projetos.
Inclusive, nós teremos outros deputados da região, né? O deputado Bosco, a deputada Lude Falcão,
né? Exatamente. Nós ficamos muito felizes, eu particularmente fiquei muito feliz com a eleição ali do Bosco, o Leonídio também,
Leonídio,
né?
Bolso,
Leonídio, o Raul Belém, também Belém, de Araguari. A Lude Falcão, eu já tinha tido várias conversas com ela, já conhecia pela atividade dela enquanto primeira-dama de Patos de Minas, e é uma pessoa que eu admiro muito também, fiquei muito feliz também por ser uma mulher. Antes a gente não tinha tido, até então, uma deputada estadual ali da nossa região, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, então nós viemos já com duas, eu, ela, tem a Marli Ribeiro também, de Paracatu, então nós ficamos muito felizes. E eu pretendo, sim, né, articular conversas nesse sentido, a gente criar uma bancada do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, né? Acho que passa de hora e é um projeto concreto nosso, sim.
Pois é, deputada. Então, a expectativa é de firmar parcerias e de ver o posicionamento do partido para aí pensar em já começar a atuação aqui no parlamento.
Exatamente. Eu falo muito assim que hoje a gente carece de pessoas presentes na nossa região, né? Eu brinco muito e até espelhado um pouco pela forma de atuação do meu pai. Ele era uma pessoa que tinha um gabinete itinerante. Então a gente tem essa vontade de resgatar esse projeto e esse propósito, que é estar presente nas cidades. Porque afinal de contas não tem como a gente efetivamente representar se a gente não ouvir. Então muito antes do que chegar apresentando projeto, eu vou fazer um trabalho de escuta mesmo, de saber quais são as demandas, né, para poder atender efetivamente os nossos setores.
E aqui a gente tem muitos espaços, as audiências públicas, os debates,
exatamente,
as viagens, o interior.
Eu,
né,
acredito muito, por isso que eu gosto muito do trabalho das comissões, né? Às vezes a gente fica muito focado somente nas reuniões em plenária, né, nas discussões e votações, mas eu acredito muito num trabalho construtivo das audiências públicas, que são realizadas inclusive aqui na casa.
É isso, deputada. Muito obrigada. Boa sorte. Seja bem-vinda à Assembleia.
Obrigada. Contem comigo. Já reitero aqui, nosso gabinete está à disposição, né? O que vocês precisarem, me coloco aqui para representar cada um de vocês. Grande abraço.
Muito obrigada, deputada.
Eu que agradeço.
Conversamos, então, com a deputada Maria Clara Marra, que está chegando ao Parlamento Mineiro na próxima legislatura. Estamos aqui ouvindo todos os deputados que formarão um novo Parlamento Mineiro. Continue com a gente. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.